Nós vamos trabalhar esta obra do Frei Beto, Aldeia do Silêncio, ok? Editada, publicada pela Rocco. Frei Beto aqui estava no momento inspirado quando fez essa obra, e a maneira como ele constrói essa obra, ok? Nós vamos nos deparar com uma pessoa num hospital sem memória. É essa basicamente o que vai acontecer nessa obra. Só que até chegarmos lá, temos um caminho interessante. E logo aqui, ó, na introdução, no prólogo, o Frei Beto nos coloca ele nos instiga a esta obra. Ele diz assim: o autor desta narrativa autobiográfica faleceu no hospital, 17 anos após ter sido ali internado. No primeiro ano de internação, uma voluntária o ensinou a ler e a escrever. Passou a ocupar todo o tempo com leituras. Fez-se intenso trabalho terapêutico para convencê-lo a fornecer alguma informação sobre a sua identidade, família, origem, história. Tudo em vão. Uma vez alfabetizado, trancou-se em mutismo intransponível. Essa aqui é uma obra crítica, ok? Extremamente crítica aos nossos dias. Olhem já a primeira ironia que ele nos larga. Uma vez alfabetizado, trancou-se em mutismo intransponível. Não era para ser o contrário, já que se alfabetizou? Ao nos deixar, encontrou-se entre seus poucos pertences um caderno com o um relato de como vivera antes de ingressar no hospital. Continha também suas impressões sobre a cidade e a respeito de seu período de internação. Nunca se soube seu nome. Dizia não tê-lo. No hospital era conhecido apenas como Nemo, que significa em latim ninguém. Esta é a obra. Por favor, Antônio Pedro, você pode ler para os colegas de novo o tema da nossa conferência e as duas especificidades dela para hoje, para ficar bem claro sobre o motivo de lermos isso e as adequações?
Assunto de hoje, circunscrevendo a existência, uma alegoria de nossos dias, com os subitens, os limites e desenvolvimento da experiência cotidiana e aprendizagens sobre os caminhos da vida.
Muito obrigado. E este livro sobre isso, tanto é que eu tenho um outro livro que eu utilizaria com vocês, que é um livro de cartas. Esse eu já tinha lido, um catatal de 400 páginas, reunindo assim cartas que o historiador achou mais importantes da história da humanidade. Tem ali cartas de Spinoza, Freud e outros. É essa obra que a gente ia trabalhar. Mas depois que eu vi esta obra hoje na livraria, me arrebatou. A hora que eu comecei a ler, eu pensei, essa obra aqui não pode ser outra, não. Esta obra aqui nos dá exatamente a ideia de como, ao tentarmos circunscrever as nossas existências, causamos primeiro, um engano, porque dificilmente vamos conseguir colocar numa garrafa térmica a nossa existência, a nossa vida, fechar e dizer está muito bem circunscrita. É muito improvável. E aqui, quando vocês começarem a ver, agora eu vou ler para vocês a aldeia, os personagens poucos, bem poucos, que habitam a vida desse rapaz, e como a vida escapa, por mais que ele tente e procure abraçá-la. É muito bonito. Para que isso serve para nós, terapeutas? Qual é o sentido de estudarmos algo assim? O sentido é este: quando estiverem padecendo, agora é final de ano, uma época difícil para muitas pessoas. Às vezes vira uma panela de pressão no final do ano. Okay? É muito complicado para algumas pessoas essa época de Natal, de Ano Novo, como vai ser. Alguns sofrem muito, já sofreram o ano inteiro e agora sofrem mais. Lembrem, quando estiverem muito ilhados, isolados num padecimento, saibam que isso que estão vivendo não é a circunscrição da vida. E que ela provavelmente fluirá para outros parâmetros se você permitir. Mas o que é esse permitir? Acham que esse permitir é no sentido de eu vou deixar? É um permitir existencial. É se você viver, se você existir. Não é preciso muito mais que isso. Esse é o teu permitir. Acharam que era preciso fazer um movimento volitivo qualquer? Não. Claro que não. Aí seria tudo na nossa dependência e voltaríamos para a garrafa térmica. Mas vamos deixar as explicações, vamos direto aqui ao nosso trabalho. Vocês verão por vocês mesmos. Então, segundo o Frei Beto, isso que ele vai nos dizer agora é o que eles tiveram acesso depois nessa alegoria, do caderno que ele escrevia, né? Esse personagem curioso. Então imagine, trataram dele no hospital, cuidaram dele e tal, e de repente esse homem que se recusava a interagir em certas bases, a contar seu passado, subitamente eles têm um caderno que conta tudo. Que curioso. Vamos ver o que ele conta então. O Frei Beto colocou na obra dele primeiro isso e depois a temporada no hospital. Que é magnífico o que vocês vão ver aqui sobre escrever, sobre elemento semiótico escrito, é qualquer coisa de muito bonito. Vivíamos em um lugar muito longe, cuja geografia se desenhava indevassável em nosso próprio espírito. Ali, o tempo cessara sua evolução e, desmemoriado, nos esquecera, confinados em registro em restrito espaço. Talvez fosse a aldeia o seu lugar de preguiça. O mundo passava ao largo. Nos períodos invernais, para qualquer direção que se olhasse, via-se desolação. A realidade se revirava às avessas. Tristeza de céu nublado. Aridez sórdida de desertos perdidos, morbidez de manhãs solitárias, resfriadas pela noite, com frequência a neblina recobria a aldeia, imenso véu a exalar umidade e nos impedir de enxergar a distância de um braço. Que lugar é esse? Era muito longe de tudo, muito longe. Era o limbo da alma, buraco oco do abismo escondido na curva da insensatez, viscosidade de um abandono que insiste em não se apagar da memória, inverossímil arquipélago de irrecorrências. Aquela desolação, por vezes, me esgarçava o espírito. O alento sobrevinha do que os olhos alcançavam, prenhes de gula. Atrás da mata cerrada, despontava a montanha, recoberta de assombro, sobrevoada por legiões de morcegos. Havia o céu infinito e o chão fundo, como um oceano ressecado. Tínhamos como os fantasmas a nossa própria sombra. Que lugar, hein? Nossa, que lugar! Que coisa! Será que isso tem a ver com o fato de depois ele se recusar a falar e interagir? O Frei Beto nos dá uma lição belíssima quanto a isso. É o Frei Beto, esperem, vamos ver o que ele vai colocar aqui. Ele vai mostrar o quanto de vida há em lugares como estes, desatrelando essa impossibilidade humana do contexto no qual se insere e nos mostrando, por pior que possa ser, a possibilidade de transcender. Olhem quem eram os amigos dele, os vizinhos de jornada dele: avô, mãe e eu. E os bichos? Sabem quem eram os bichos? Um era um urubu. Vão aparecer aqui, calma que eles vão aparecer aqui. Então, quem habitava lá era o avô dele, que é um personagem que vai aparecer direto aqui, páginas afora, a mãe, ele e os bichos. O que éramos não era como tudo é. Repercutia em nós a polifonia de um cosmo feito do dessentido dessas voracidades. Tudo padecia de atroz solidão. Entre momentos de intensa alegria, exorbitava-se de tanta melancolia. Não a que se derrama nos vácuos interiores e tinge a alma de tristeza. Experimentava-se algo mais profundo, enigmático, o furor de um silêncio travado na garganta do tempo, a força do orbe terrestre, a lenta agonia de um universo contraído à própria insignificância. Tudo isso que eu separei para vocês é fundamental depois para o entendimento do que virá. Ok? O que parece ser um horror, algo terrível, um flagelo, esse silêncio o educou profundamente na maneira como ele entende o mundo. Essa solidão fez parte muito profunda da alma dele e tudo mais. Mas no mundo no qual nós crescemos aprendendo, isso é mal, isso é ruim, independente de como isso é para conosco e o contrário, quando desenhamos a existência segundo uma régua, um esquadro, achando que com isso vamos circunscrevê-la e ela ficará controlada por nós, temos pelo menos dois problemas aí. Um é a tentativa de fazer esse absurdo todo, com os instrumentais que nós temos. E dois é que a existência vai sair, vai falar. E lá de fora ela falando, como é que você se sente? Você que tentou restringi-la, controlá-la. Como vai viver com isso agora? Os colegas que precisarem de toalete, água, qualquer coisa, fiquem bem à vontade, tá bom? Por isso a porta já está até aberta, ó. Ele vai falar do dilema maior que eles viviam ali. Então ele continua dizendo: tudo isso era como voar sem ter asas. Então se descobre que somos iguais a bonecas russas, encaixadas uma dentro da outra, e aos poucos se retira uma por uma, até chegar ao âmago do ego, pedra angular na qual se alicerça o nosso ser. O ego é um ovo, e o ovo contém uma ave, que não sou eu. Este é o mais radical dilema: tentar colocar o ovo de pé ou quebrá-lo e deixar que a ave aflore. É preciso viver mergulhado no silêncio para encontrar a resposta. Ali, o silêncio adensava os sentimentos, descomprimia emoções, subtraía da mente inquietações, como a brisa lentamente remodelava a encosta da montanha. As mãos do tempo, em cuidadosa escultura, lapidavam nosso ser, assim como imperceptíveis gotas de água pingam do teto da caverna, amolecem a pedra e configuram as estalactites. A aldeia não era propriamente um lugar, era uma ferida aberta no dorso da terra. Vivia eu em companhia da mãe, do avô, do urubu e da cadela. Os quatro personagens: mãe, avô, urubu, cadela. Naquele estertor de mundo, o vento amainava, silenciava, descansava e se desfazia. Vasto espaço do nada. Ocaso de toda esperança, onde o olhar retrocedia e os pensamentos se moviam em espiral, fixos no mesmo lugar. Eu vou contar. Bem, isso que o Frei Beto nos conta não se parece com nada? Nós não temos na nossa literatura, por exemplo, em Grandes Sertões Veredas e outras obras, nós não temos várias passagens que lembram muito isso. Essa desolação, esse deserto e tudo. O que o Frei Beto faz é aprofundar esses elementos e trazer para a nossa dimensão humana. mostrando que muito mais do que um flagelo da carne, aqui está um flagelo da alma. Como a gente sabe diferenciar isso?
Pela linguagem?
Sim. Se o apontamento fosse para a carne, nós teríamos aqui os padecimentos da pobre, daquela cachorrinha, baleia e outras coisas mais. Mas aqui o flagelo é de outra ordem. Por que esse autor, então, aproxima tanto esses elementos? Não poderia caminhar em outras direções? Ele escreve para nós, brasileiros. E nós, brasileiros, sabemos isso que ele está contando. A nossa melhor literatura trouxe muito disso. E nós estamos habituados a isso. Frei Beto quer contextualizar essa pessoa que veremos em seguida. Quer nos mostrar como ela transcende suas coisas com um mínimo de possibilidades. Ele força os termos. E força de uma maneira pesada. Nos aflige a ponto de nós dizermos, nossa, chega, como é que ele vai poder ir além dele mesmo? E, no entanto, vai, com todas essas dificuldades. Uma bela lição do que é a nossa humanidade e do quanto podemos fazer. E muitos não fazem por suas desculpas famosas, por seus medos, por seus recatos de toda a ordem. Ele diz, eu vou contar. Quando era criança, eu me plantava na porta do casebre, pau a pique, recheado de barro e achapelado de palha, e punha vistas nas lonjuras a me afuguentarem os olhos. Se a época era de fúria dos ventos, tudo se resumia em aflitiva devastação. Árvores se abraçavam desgarradas do chão, a poeira rodobiava bêbada, nosso casebre estremecia ameaçador e ameaçando desabar. A natureza rugia para além dos limites observáveis, densa névoa engolia a montanha. Avistava-se apenas um breve rascunho daquele mato intrincado que nos amurelhava. Olhem o que ele nos conta. Deixa eu passar aqui para frente, porque tudo isso aqui é quase uma repetição do que vimos, tá? Ele apresenta o avô dele, mas o avô dele vai aparecer todo o tempo aqui. Ele disse assim, ó, o avô comentou, o avô dele já teve passagens anteriores aqui, mas essa parte aqui, para nós, ela é bastante interessante. Comentou que, por ele, o ano não mudava de número. Se a vida é uma só, que se espicha por agrados e desagrados, sempre a surpresar, por que numerar o tempo como se ele envelhecesse? Deveria ser sempre o mesmo, desnumerado, como ali na aldeia. Coisa boa havia sido desaparecer dali dias, semanas, meses e anos. Restou a esticar interminável de um mesmo dia a se transmutar em escuridão e claridade, claridade e escuridão. Só a temperatura variava e, com ela, o jeito de a natureza se desterrar aos nossos olhos. O avô dizia que entre nós, ele, a mãe e eu, a natureza, não havia quase diferença. Apenas a que existe entre a mangueira e o pé de feijão. Tudo é natureza. Tudo nasce de semente, cresce e depois morre para, de novo, ressementear-se. É o termo que ele usa aqui. Vou pular uma parte aqui. Em torno do fogão de lenha, o avô, a mãe e eu guardávamos um silêncio compulsório, como se o ribombar da natureza enfurecida nos obrigasse a calar para suportarmos, de coração apertado, os esgares do dilúvio que se abatia sobre a aldeia. Olhávamos acabrunhados pela janela, observando a água espessa desabar. A cortina líquida deixava entrever um fundo de brancura indefinida que, atingido pelo riscar inesperado de um raio, parecia estremecer ao som dos tambores de deuses enfurecidos. O avô se encolhia de cócoras à frente da janela, cachimbo à boca, tinha olhos perdidos na renda de fios, prateados a descer dos céus. A mãe não se importava, exceto com a umidade da lenha. Se acendia um punhado, tratava de espalhar outro feixe sobre o fogão, de modo a secar provisões. Tudo isso são as bases categoriais. Para que servem mesmo essas bases? Sem elas, nós não temos para onde caminhar. A pessoa some, desaparece. Quer dizer, vira um ser que vaga pelo universo sem qualquer endereço. E aí é muito complicado compreendê-la. Aqui, com as bases categoriais, nós temos um substrato, um chão, onde essa pessoa está. Por que nos calávamos ao recurgitar da natureza? Por que o silêncio tácito sobre o céu a desabar? Por que o coração apertado se encolhia de minuto? Por que a nossa conversa ali na cozinha se reunia a breves sussurros, como se a borrasca com seus gritos trovejantes nos impedisse de falar? Às vezes, íamos dormir sobre o estertor da natureza. Mais adiante ele coloca, pairava na aldeia um grande vazio. Vazio refletido em nossas mentes e em nossos corações. Como pode ser pior? Lá em São Luís do Maranhão, o texto que eu trabalhei na Universidade Estadual, da Cora Coralina, falava dos retirantes. De uma mulher com muitos filhos que precisava descer. Um deles morria, ela enterrava ali mesmo onde ele morria. Essa obra, no início dela, nos mostra elementos muito semelhantes. Acham que uma pessoa num contexto assim possui realmente uma chance? É? O que faz com que acreditem nisso ainda?
Eu acho que a possibilidade disso acontecer mesmo. Tem como acontecer. Eu acredito e eu sei que é verdade que isso acontece.
Quando nós pedimos por justiça social num país tão injusto quanto o nosso, nesse quesito, quando nós pedimos por decência, um mínimo que possa ser, não perfeição, porque não há, por parte de quem dirige esse país e tudo mais, quando nós fazemos todas essas coisas, será que nós colocamos nessa argumentação o elemento que falta e que silencia, que é o transcendente, que é a parte que a pessoa fará através de uma permissão existencial como ser existente que fará com que ela vá para além disso? Vocês consideram assim? É? Tal qual como quando você vai ao médico, ele diz, vamos fazer uma cirurgia, você, bom, ele vai operar e vai fazer a parte dele. Mas a outra parte de cicatrização e tudo é o meu organismo que faz. Isso é maravilhoso que ele está colocando, porque coloca o caráter volitivo como um princípio de resolução. E se essa questão não passar por eu quero ou deixo de querer, como seria? Lembrem no início da aula, depois vocês vão receber a gravação, vocês vão poder recordar.
Toda vez que fala de transcendência, de mudança, eu lembro de uma experiência que eu tive na universidade, no projeto que a gente ia para a comunidade, conhecer a comunidade. estávamos lá 15 dias. E a gente visitou uma comunidade indígena. E as minhas colegas ficaram indignadas porque a prefeitura tinha construído casa de coabe para os indígenas. E eles transformaram as casas da coabe em chiqueiros para guardar os animais que estavam morando nos lugares onde eles moraram, né? Então, quando você fala assim, ah, transcendência, para mim é o quê, né? O que é que é transcender? Transcender o quê? É, mudar o quê? Né? É isso que me anima. Então, assim,
é exatamente
é um, vamos lá, então, vamos fazer a casa dele, né? O que é a casa dele? O que é casa, né? Essa imposição que a gente tem, esse padrãozinho que a gente tem, que a gente quer impor ali, né?
Ou seja, o querer e o não querer aqui muitas vezes atrapalham, porque são sintomas, muitas vezes, das coisas que a pessoa passou e distraem essa pessoa daquilo que ela poderia, para onde ela poderia crescer e aí sim ir além da existência dela mesma. Quando se fala em transcender aqui, não é aquela coisa assim, ó, do desenvolvimento segundo uma sociedade. Isso não é transcender. Até pode coincidir. Mas não necessariamente se transcender. Transcender e ir além de si mesmo é, se você, por exemplo, é um poeta, e como poeta, independente do seu querer, eu quero ser engenheiro, ou eu não quero ser poeta, ou qualquer coisa, você cresce segundo as suas prerrogativas internas, isso é o transcender. As volições nos atrapalham muito, elas estão muito atreladas a sintomas, muitas delas. E isso nos distrai. Geralmente, esses sintomas são imediatistas. Observem como é dentro de vocês. Então, atrapalham muitas vezes. Se removêssemos, aqui, por exemplo, se deixar esse gurizinho aqui se desenvolver, segundo os caminhos dele, ah, mas ele é tão pobre, ele é tão ignorante, ele não tem nada. Bom, mas isso é uma visão minha. É uma visão minha. Não é uma visão de contexto dele, dos elementos dele, de quem nasceu ali. Eu não teria condições de sobreviver nada num contexto como aquele vive e sobrevive, bem, como um forte no contexto dele. O que é o desenvolvimento neste contexto dele? Acham que se eu levar remédio, escola, igrejas e não sei mais o que, línguas e tudo mais para ele, eu estou fazendo o que para ele? O fato dele olhar para nós e ver comida na nossa mesa, água e outras coisas, e isso fazer com que ele deseje tais coisas, esse desejo é de fato algo que é dele ou é um sintoma diante do que está se passando? Se não encararmos essas questões, como fazer uma clínica? Que clínica é essa que nós vamos fazer? Alienando as pessoas.
E aí é que eu olho para trás e vejo o Brasil, como começou. Eu sempre pergunto, que direito tiveram os povos que invadiram, né, os que se viram descobridores, de dizer que estavam catequizando os índios e acabando com a cultura deles? Isso para mim foi um roubo, uma invasão, uma destruição. Eu sempre penso, com que direito? Os índios pediram para ser
naquela religião? Não. E assim tantos outros
exemplos.
Tenho sempre cuidado quanto a isso. Esse argumento, ele é muito, eu sei a realidade política desse argumento. Mas esse mesmo argumento e nessas mesmas bases pode nos alienar completamente das coisas. Quer ver uma coisa? Se eu vou lá interagir com esse menino, o avô, a mãe, o urubu e a cachorrinha que ele tem lá, nesse cenário que ele nos colocou aqui, dessa pobreza, que quando os raios explodem no céu, o avô fica paralisado, fumando cachimbo de cócoras na janela, olhando para o céu. Se eu vou nesse contexto, como um homem branco que leva comida, farinha, açúcar, remédios, porque ele vai comer isso, vai ficar doente de outras coisas, eu levo uma religião e digo, olha aqui, eu vou te dar um Deus que vai te proteger desses raios aí, porque esse Deus é muito mais forte que esses raios. Se eu vou para lá, levo isso, levo a minha ciência, digo, vamos aguar essa terra e vamos semear, vamos plantar, isso virará uma plantação e tudo mais. Acham que eu sou a pessoa forte nessa história? Por que que eu sou a pessoa forte? O que em tudo isso me faz forte? Me digam. Qual é o critério que vocês adotam de força, de invasão, de intromissão e tudo mais?
Dominação.
Quem está dominando?
Quem está tomando ação.
Por quê?
Não.
Vejam, eu posso estar sendo de tal forma dominado, e aliás, o que me cega, né, nessa intenção toda pode ser a minha vaidade, a minha soberba, a minha arrogância de achar que sou superior a ponto de levar as coisas para essas criaturas. Cego, então, da minha existência, eu vou até lá e acho que sou eu o dominador. Quando ele, placidamente, pode usar toda essa minha soberba para dizer, deixa que ele faça, ele acha que ele está dominando alguma coisa. E nessa minha casa grande e senzala do Freire, que dominador que nós somos, que pegamos desde a filosofia, fator estético, religioso, tudo, nós nos tornamos negros, nós somos negros, nossos gostos, nosso modo de viver, nossa maneira de entender a vida, fomos amplamente dominados pela cultura afro, amplamente, não é? Quem é o forte, quem é o dominador quanto a isso? Nem sempre quem bate e quem tem o poder de força é o dominador, ok? Eu sei, só que o pensamento nietzschiano, ele é tão forte que ele nos impede de ver isso. Nietzsche, e com razão, alguém precisava dar um grito sobre tudo que estava vendo, e Nietzsche deu esse grito. Mas nesse grito dele, ele subverte as coisas de tal forma que o pêndulo, ao passar para outra ponta, me cega os olhos de uma outra forma. A questão não é mais essa. Saber se de fato, e se for essa pauta das coisas, quem domina e quem é dominado, exige os contextos, exige as historicidades e as interseções de EPs. E ainda assim haverá provavelmente fatores dilemáticos aqui. Mas vamos adiante. Então ele conta tudo isso que nós vimos. Tem uma conversa aqui que é muito interessante, por questão de tempo eu vou pular, tá bom? Que é a questão dos nomes. Deixa eu falar um pouquinho do avô dele, que é importante essa parte aqui, ó. O avô exibia uma cara intemporal. Desde que eu era pequeno, ele era grande. Alto, esquálido, trazia a pele enrugada, o semblante grave, os cabelos escanecidos, cheios e altos. Sua boca não era de multiplicar palavras, sobressaía-se pela eloquência dos gestos, comedidamente densos, pausados, que às vezes pareciam emergir de contidos arrebatamentos. Ao se fecharem seus calados, dava a impressão de que dentro dele havia imensa vereda repleta de obstáculos, superados à medida que avançava rumo a seus mistérios. Como, aliás, ele se torna depois, viu, esse menino aí. Carregava uma alma esquartejada. Pouco falava das antecedências da vida, das trilhas percorridas, de sabores e dissabores, cacos de um vital estilhaçado. Dizia que o homem é dono de si quando se guarda no silêncio. Vocês vão ver depois lá adiante como isso retorna. Dizia que o homem é dono de si quando se guarda no silêncio. Minha mãe era toda feita de luz. Dela emanava um brilho capaz de dissipar trevas e abrir transparência na brancura. Ela fulgurava em passos miúdos, ao sorrir alvorecia. Nela parava uma aura de anjo, como se nenhuma sombra pudesse ameaçar. O avô não me causava estranheza. Era todo ele um monólito. Não havia fissuras em seu caráter e sua força de vontade sobrepujava ameaças de fragilidade. Meu mestre e guia no ar do reino do silêncio ensinava não com o dizer, e sim com o proceder. Tinha atitudes lentas, ponderadas, porém decisivas. Nele parecia não haver espaço para dúvida, embora transparecesse em seu olhar certa desconfiança frente ao que soava como certeza à mãe e a mim. Nele fluía uma sabedoria inata de quem responde a si próprio todas as interrogações. Ficar ao lado dele, ali na pedra, diante do nosso casebre, sentir-lhe a emanação do olhar, o calor de seu corpo e a altivez de sua postura, era experimentar misteriosa empatia. Costumávamos ficar os dois ali sentados, tão calados quanto a pedra. A mãe permanecia nos adentros do casebre, cuidava da comida, catava bichos no pelo de vasilha ou saía para colher no mato o que comer. O avô e eu permanecíamos nos aforas, a adivinhar a gramática do silêncio e a sentir a imobilidade da terra. Entre nós, diz ele, a comunicação dispensava palavras. A voz, em nosso caso, viria quebrar o encanto, porque o entredito pelos gestos e não dito, estabelecido pela cumplicidade e o sugerido, funcionavam como a parceria de dois músicos, um capaz de completar os acordes do outro sem nenhuma necessidade de ensaio ou pauta musical. Bonito, né? Eu não sei no que diz naquele livro lá que eu comprei sobre o casamento, mas acho que isso aqui deveria entrar no livro, essa parte aqui. Ficaria bem. Bem, agora eu vou pular uma parte bem longa. Olha aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Ele vai aprofundar muito essa relação, vai contar da mãe, do avô, dos problemas que eles têm lá, muita coisa. Mas nós temos aqui um objetivo e por isso vamos a ele. Ah, essa parte aqui eu achei tão bonita, tão linda como ele descreve. À noite, deitado na pedra, eu observava as estrelas, enamorado de tanto brilho. Ao recolher-me ao casebre, escutava o ressonar do avô escondido em seu catre e, pelo ventre bojudo da rede, via a mãe já entregue ao sono. Após apagar o candeeiro de óleo de mamona, me abraçava a basileia e encolhia-me em um canto próximo ao fogão de lenha. Lembro da madrugada em que deixei a mente ruminar a palavra que há tempos havia brotado em mim, afago. Gosto de dormir abraçado e aquecido por uma palavra suave. O sono permite ao tempo caminhar sem ser visto. Deixa o tempo perder tempo. E quando a gente dorme, o tempo deixa de ter pressa e avança mansamente. Ao acordar, temos a surpresa de quanto o tempo progrediu. O que acham ainda? Somos ainda o conquistador, o dominador e temos a palavra e a força? Devemos ajudar esse coitado ainda? Nós que já não sabemos o brilho da estrela, nós que já não sabemos o afago da palavra, o gosto de dormir abraçado, nós é que vamos lá ensinar o quê? Ou vamos lá, além de não aprender com ele, vamos desensinar o que o coitado tem tanto aprendido. Ele coloca e ele faz os contrastes aqui nele. Olha como ele coloca. A mim bastava, ali na aldeia, estar vivo. Desfrutar da felicidade de não ter com o que me ocupar, a não ser fazer nada e observar aquele oco de mundo. A punção eu a invertia no rumo da subjetividade, como faço ainda hoje, já que o alvo do meu desejo se encontra no mais profundo de mim mesmo. Dentro da minha cabeça borbulhava um universo fecundo de palpitações. Nele eu mergulhava para observar melhor. Meu olhar sobrepassava a natureza, o casebre, todos os detalhes à minha volta, até que me viesse a quietude interior. Então eu fitava o nada. Um dia, meu avô, tomado de estranhamentos, cobriu a cabeça com um chapéu de palha, avisou que se ausentaria por um tempo. Ousaria de novo transpor os limites da aldeia? Buscaria o mundo exterior? Romperia a película invisível que nos retinha ali? Não, não irei longe, prometeu ao nos tranquilizar. Vou até ali. E apontou com o queixo coberto pela barba. Rever os antepassados. Apoiado na bengala de pau de goiabeira, a boca entortada pelo cachimbo, afastou-se em passos capengas. Arrastava com dificuldade os pés enfiados nas sandálias de fibras. Antes de desaparecer do meu horizonte, cessou a andar em uma capoeira. Fui ter ao encontro dele. Ali, descobriu a cabeça, pousou o chapéu e bengala em um toco de árvore decapitada, acendeu o cachimbo, assoprou fumaça em volta e, cabeça baixa e olhos fechados, recitou uma prece inaudível. Depois, pôs-se de cócoras e entregou-se a uma conversa espichada com os antepassados. Talvez falasse a língua dos mortos, dado que, do que escutei, nada captei. Ao retornar, caminhamos em silêncio, ele guarnecido de reverências aos que se foram desta vida, eu entretido com o eco daquela reza indecifrável em minha cabeça. Súbito, sem que eu nada lhe perguntasse, deixou escapar este comentário. As pessoas não morrem, transvivenciam. Meu avô possuía apenas uma muda de roupa. Era um homem soberbo, agigantado em dignidade, guardião fiel dos sofrimentos que conhecera no antanho. A mãe, com seus trapos, emanava uma beleza serena, angelical da suavidade da voz, no gesto tímido da frescura perene do olhar. Estaria o nosso autor fazendo uma apologia da miséria e da pobreza como uma espécie de remissão, de ideal no qual os elementos ruins dessa vida não chegam, mais ou menos como o efeito com o Selvagem, de Rousseau, algo assim, ou no poema, na poesia de José de Alencar, do Selvagem, romântico e perfeito. Será que é isso que o Frei Beto quer me dizer? Que se eu ultrapassar esses elementos aqui em direção a uma sociedade como a nossa, o que eu vou perder é exatamente isso que se encontra aqui? Resposta: não. Porque essa miséria a qual ele se refere não é uma miséria do corpo. Não é uma miséria do corpo. Ele não está falando de uma miséria do corpo. Pela maneira, pela formação dele, formação intelectual, formação religiosa, formação filosófica, é natural que ele apresente as coisas dessa forma, ok? É o modo dele se expressar. Ele é assim quanto a isso. Já nos falou em outras crônicas, de outros modos, mas aqui ele está bem no chão dele. Sabe, Frei Beto está muito à vontade aqui nessa obra. Bem, só essa parte aqui que eu marquei, depois nós podemos seguir forte para bem longe lá. Olhem essa passagem que ele coloca. Na aldeia não ficávamos calados. Mas ele não disse que eles ficavam todo o tempo. Então, ele diz, na aldeia não ficávamos calados, fazíamos silêncio. Calar é se recusar a dizer, é renunciar à palavra, deixar que a palavra brotada nos desvãos da mente fique aprisionada pela língua que sente a sua premência e, no entanto, se nega a expressá-la. Calar é sonegar, evitar emitir em som o que já está dito na subjetividade. Cala-se a criança que, surrada pelo pai, teme passar de novo pela dor. Cala-se a mulher que, humilhada pelo marido, prefere omitir respostas ou proferir agressões verbais, convencida de que não vale a pena tirar gasolina na fogueira. Ou então, escolhe-se outra forma de se vingar que não cabe nas palavras que a inflam de mágoa e ira. Calar-se é uma atitude de defesa e menosprezo, indiferença, superioridade. Nem sempre quem cala vai consentir. Quem cala se refugia em sua fortaleza moral ou se esconde sob sentimentos malévolos para melhor elaborar seu revide. Aqui, muitos médicos costumam calar suas emoções. Diante de enfermos deformados, como pessoas seriamente afetadas por queimaduras, fazem de conta que não têm a sensibilidade arranhada ao olharem para o paciente. Também as monjas são dotadas de um silêncio singular, o da dúvida. Como ousaria uma mulher que renunciou ao casamento, aos prazeres da vida, à vaidade feminina, confessar que intimamente se pergunta se haverá de fato compensação para tanto sacrifício? E se Deus não existir? E se todo discurso catequético não passar de uma coleção de lendas que, no lugar de fadas e dragões, introduz anjos e demônios? O coração humano é depositário de dúvidas, ora cheio de fé, ora cético, piedoso, herético. As monjas percorrem esse terreno pantanoso em beatífico silêncio. Nem todo silêncio é um encontro de si, nem todo silêncio vai redimir. Há aparentes silêncios que são completa mudez, silêncios amargos, doloridos, que envenenam a alma, como há silêncios inflexíveis de quem se nega a reagir diante de quem o destrata. É o caso do silêncio de Jesus perante Pilatos, comentou a irmã G., catequista do hospital. Jesus se recusou a responder o que é a verdade. Se o governador romano não tinha olhos para ver, como teria ouvidos para ouvir? O calar não, mas o silêncio sim. O verdadeiro silêncio traduz a leveza do espírito, sobretudo quando não há na subjetividade uma enxurrada de palavras reprimidas, que seria o calar, né? Nem a mente se sente atordoada por evocações confusas. Meu silêncio, ali na aldeia, quase sempre se tecia no vazio do mais profundo do meu ser. Era a fragrância da minha radical despreocupação, uma espécie de ócio íntimo, de primeva intuição, uma imponderável desvocalização, como se nada houvesse a ser dito, ficar recolhido, entregue à densidade interior, resguardado na própria memória, como era o caso do avô, dar vez à voz do coração. No outro parágrafo, pulando aqui, ele diz assim, ó, não é fácil admitir que tememos o silêncio interior. Nele estamos irremediavelmente entregues à própria indigência. Somos reduzidos à nossa fase mais primordial, quando sequer sabíamos balbuciar. Por isso, evitamos penetrar nesta caverna cuja porta se encontra atrás do ego. O silêncio interior é como um lago que convida ao mergulho. Mergulho batismal de quem submerge para renascer. Mas cadê a coragem? E o medo de se afogar? Então, nos apegamos a tudo isso que ilusoriamente nos traz a sensação de que pisamos em terra firme. Eu estou pulando algumas partes, tá? Aqui, essa parte é importante. Nunca desgostei da vida na aldeia. Por não conhecer outro modo de viver, ali eu me entregava à morosidade do tempo, à repetição incessante dos dias, ao ciclo previsível das estações. Vamos fazer uma pausa. Agora, aqui no leito do hospital, vez ou outra eu rememoro uma viagem. É a viagem que ele se refere a lá da aldeiazinha para a cidade. A diferença é que hoje procuro expressá-la em palavras e tento balbuciar o inominável, traduzir o que não se pode traduzir, mesmo ciente de que sou capaz de pronunciar o nome da ave, jamais poderei descrever com precisão a magia do voo. Pela palavra, resgato neste caderno minha trajetória de vida. Resolvo meus guardados e procuro espelhar no texto meu itinerário a bordo do paradoxo entre palavra e silêncio. Vamos ver então. Nós já vimos o que é calar para ele, o que é o silêncio para ele. E agora ele nos diz que há um paradoxo entre a palavra e o silêncio. Ao registrar aqui minhas memórias e impressões, descubro que a literatura é uma fala silenciosa. Gravo nas páginas em branco deste caderno, páginas que até então jaziam no silêncio oco, a escritura que traduz e explicita o meu pensar, o meu sentir. Sou a cada frase surpreendido pelo que escrevo. A linguagem não está em mim. Toda ela me envolve, ela me possui e escreve o meu escrito. Vamos voltar um pouquinho? Sou a cada frase surpreendido pelo que escrevo. A linguagem não está em mim. Tudo o que é, toda ela me envolve, ela me possui e escreve o meu escrito. Isso só ganha sentido se você colocar no contexto do que ele nos disse até aqui. Quer dizer, ele é surpreendido pelo que ele está escrevendo. Ok. Por quê? Porque para ele isso tem vida própria. À medida que ele vai colocando esses elementos, isso liberta, isso vai além dele. E tudo isso que está ali abrange inclusive o escrito que ele está fazendo. Quer dizer, simplesmente essas palavras que ele coloca é muito menor do que a linguagem que ela adquire e que volta e que o envolve, ok? Ao reler o que escrevi, ouço a narrativa e as evocações, sem, no entanto, quebrar o silêncio que emana do texto e que me impregna. De certo modo, refugio-me naquilo que leio. Talvez isso explique a natureza imorredoura da literatura, conter um mundo próprio que nós, leitores, percorremos, as apalpadelas, tropeçando nos significados e beirando abismos, conscientes de que jamais teremos nas mãos as chaves adequadas para abrir as portas do mistério que faz dela uma obra de arte. A escrita fotografa meu universo interior. O texto fala. Quando a morte me encobrir, este texto, caso sobreviva a mim, prosseguirá sua fala silenciosa. Bem, agora vamos para a parte final do nosso trabalho. Eu pulei aqui um longo trecho no qual ele vai descrever o povoado dele. Tem coisas muito bonitas e importantes, mas por questão de tempo eu preciso ir além e me dirigir diretamente à parte importante para os nossos propósitos aqui. Agora sim vocês vão entender os contextos todos, ok? Olha só o que ele coloca. Cheguei analfabeto a este hospital. Olha que interessante. Então ele tinha um silêncio dele, ele tinha isso que para ele era, e ele mostrou para nós como é que funcionava essa comunicação, essa coisa tão profunda. Mas ele chega no hospital e o alfabetizam. Lembra o que ele vai colocar lá no início sobre isso? O que que acontece? Exatamente. Ao invés de ser liberto agora, viram talvez que esse menino tinha muito muito dentro dele e tal, vamos alfabetizá-lo, vamos ensinar a ler e escrever. E assim o calaram, não o libertaram. Mas vamos ver se é mesmo isso que ele vai dizer aqui. Vamos ver. Cheguei analfabeto a este hospital, uma senhora de esmerada cultura, Madame A., certa manhã se apresentou junto ao meu leito, acompanhada pela irmã G. Trazia os cabelos anelados, alvos como algodão, os olhos castanhos claros, tinha um brilho acentuado, o rosto oval, diminuto para sua garbosa estatura. Os gestos incisivos destoavam do tom delicado da voz, quase inaudível. Havia altivez no seu porte e no modo de falar. Por que ele se atém a tudo isso? Porque essa é a maneira como ele faz. Lembram lá da aldeia dele? É assim que ele conhece as pessoas. Contou que enviou vara de um alto funcionário da ONU há mais de uma década, restou-lhe a filha adolescente que, abatida por um câncer, faleceu neste hospital. A mãe, ano passado, se uniu à filha e ao marido na outra margem da vida. No decorrer da internação da filha, Madame A decidiu dedicar-se ao trabalho voluntário em prol dos pacientes. Improvisou uma biblioteca junto à capela, abastecida com obras trazidas de sua casa. No setor de pediatria, lia história para as crianças. Madame A estudara literatura na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Tinha sido aluna de um professor cujo nome anotei, Auerbach, filósofo. Considerava crime de lesa humanidade um adulto analfabeto. Por isso, se empenhou em iniciar-me nas letras e incutir em mim o gosto pela leitura. Mais que gosto, vício, descobri prazerosamente que ler é uma forma silenciosa de diálogo. Toda obra é incompleta e somente na consciência do leitor alcança a plenitude. Trata-se, sublinhava ela com uma ponta de ironia, de uma verdadeira autoria, autor, texto, leitor. Madame A despertou em mim o assombro frente à arte de ler e escrever. Desde as primeiras lições lia para mim autores clássicos e me ensinava a recorrer ao dicionário. Creio que experimentava certa volúpia nisso. Ressoava em meus ouvidos uma fonética do erotismo. E não me foi difícil entender por que ela se sentia tão seduzida pelas palavras. Eu mesmo, ao encurtar a narrativa, percebia todas as minhas emoções aflorarem, como se o texto tecesse um tecido em volta de mim para alcançar-me ao reino encantado do imaginário. Não parece que isso o atrapalhou, parece? Ilhado no livro, aprendi a empreender viagens ilógicas aos conceitos de tempo e espaço, a conviver com múltiplos personagens cujas intimidades me são dadas conhecer. Os livros aprimoram a minha sensibilidade, me aproximam da magia que há na vida e no universo. Magia esta que não pode ser vista a olho nu. Na aldeia, eu não sabia ler e nem escrever. Pulei um trecho, tá? Agora, graças à dedicação da Madame A, a leitura me permite um diálogo silencioso com autores e personagens. E, de certa maneira, prossigo no exercício iniciado ao encontrar nas ruínas do povoado o caderno com páginas em branco. Bem, aí ele fala longamente sobre isso e depois ele vai falar sobre escrever. Quando ele vai escrever, ele diz assim, ó, o mesmo não ocorre quando eu escrevo. Às vezes eu tomo esse caderno em mãos e o que intenciono registrar brota com facilidade. Acontece em outras ocasiões me sentir paralisado. Fico com a caneta em punho sem conseguir redigir uma única palavra. A mão parece congelada. O silêncio da escrita impõe-se como um imenso deserto árido a ser atravessado. Nenhuma ideia, nenhuma emoção, nenhuma palavra que possa procriar e proliferar-se em textos. Imagino quantos escritores não experimentaram essa mudez diante do papel ou da tela do computador, sobretudo aqueles que não escrevem com a cabeça, como quem raciocina, e sim com a pele, como quem sangra. O que ele diz agora, eu acho assim, então, essa parte aqui, ó. Tivesse eu permanecido na aldeia e fosse ali alfabetizado, não teria certamente necessidade de escrever. A escrita se me faz imprescindível aqui no hospital, para que eu possa organizar meu caos interior e tentar recuperar o silêncio de que desfrutei ao longo dos anos. O infortúnio ocorrido ao avô, à mãe, à cachorra e ao urubu, o belino, somado às agruras que sofri na cidade, devassaram meu universo interior. Minha memória dói. Foi profanada por uma sequência de episódios degradantes que nela se acumulam. Daí a importância deste relato. Pronto, chegamos bem no ponto em que eu estava preparando para a gente poder conversar a respeito. Vamos recapitular. Quando este rapaz estava lá na aldeia, e ele tinha os longos silêncios, ao lado do avô, sozinho diante das estrelas, o que, que ele nos diz? Que nesses contextos todos, ele podia falar muito. A comunicação era perfeita. Agora, e lá ele não precisava escrever nada, as coisas simplesmente fluíam, e ele nos diz: esse meu silêncio não é calar, porque não estou renunciando a qualquer coisa, não estou me eximindo, não estou recuando, nada, nada, nada. No entanto, quando ele chega aqui no hospital, e olha que interessante, num hospital, que é um lugar que deveria ter silêncio, ele não encontra silêncio algum. E ele, precisando do silêncio, precisando disso para poder se expressar e tudo, ele aceita aprender a ler e escrever. E quando ele escreve, ele reencontra parte disso. Parte. Tivesse eu permanecido na aldeia, diz ele, e fosse ali alfabetizado, não teria necessidade de escrever. A escrita se me faz imprescindível aqui no hospital, para que eu possa organizar meu caos interior e tentar recuperar o silêncio que desfrutei ao longo dos anos. Não parece um paradoxo? Se você quer silenciar, você vai escrever, aparentemente promove barulho e tudo, para ele não. Para ele não promove sons, não promove coisas, promove essa paz, esse silêncio que ele tinha lá. E ele diz que a memória dele dói pelas coisas ruins. Como é que ele faz com que isso se equacione? Escrevendo. Dado de semiose. Lembram quantas vezes vocês estudaram ali com o professor Darcy, com o professor Everson, isso? A evasão das coisas, a dissuação delas, ou simplesmente o evaporar delas, ou o misturar outra coisa via um elemento semiótico, para ele é o escrever. Bem, só que o tema da nossa conferência de hoje trata do transcender, não é? O que acham que acontece quando ele dá vazão ao que de fato há nele? Não por medidas de controle, como calar, mas por medida de deixar dar passagem. Olha o que ele diz aqui quando ele fala da linguagem. A linguagem não está nele, ela vai além dele e abrange inclusive o próprio texto que ele está tendo. Querem maior fator de transcendência do que isso? Ou seja, ao dar vazão a isso, o que ocorre? O que será que agora o transcende? Como isso retorna para ele? Será que o Frei Beto vai trabalhar essa questão também? Ou vai nos deixar por aqui? como quem diz, deduzam vocês. Não, ele não faz isso. Ele segue. Olhem o que ele vai nos colocar. Daí a importância desse relato. Preciso exorcizar tantos demônios e fantasmas que assaltam minha subjetividade. E outro modo eu não encontro de fazê-lo senão aqui pela escrita. Sou um paciente medieval cuja cura depende de extirpar as palavras que me provoam. Sem isso não me alivio, nem encontro conforto. Minha mente quase sempre é surpreendida por aquilo que a mão escreve. Nesse mar revolto, cujas águas abrigam intuições, informações e lembranças, minha mente é o farol, enquanto a mão segura o remo da caneta, faz avançar o barco semântico, lá na Avivá. Escrever é multiplicar-se, o papel em branco, bandeira da paz, apazigua, preenchido vira espelho, suga a alma, transforma em explosivo, sequestra-nos a identidade. Uma vez pausados, nele, nossos sentimentos, ideias e inquietações, ou o que vai pela mente, já não tem retorno, ainda que se possa rasgá-lo, queimá-lo, atirá-lo ao lixo, antes de ser lido por alguém. A escrita me reescreve, como a foto fixa a imagem em movimento. Eis como um elemento semiótico que vocês estudam em filosofia clínica, utilizado como um aspecto de tradução, nos liberta. Eu sei que muitos imaginam, ah, professor, mas isso ele não tinha que se explicar por escrito, ele não tinha que ordenar logicamente as coisas. Não, não é assim que essas coisas funcionam. De acordo com cada criatura, com cada historicidade, isso adquire outras formas de ser. Para algumas pessoas, basta dar passagem a esses conteúdos. Ao fazer isso, eles vão de tal forma, tão longe, que voltam e nos resgatam de nós, das nossas prisões, tal qual ele está colocando assim, aqui. Agora, isso é filosofia clínica. Frei Beto não é um filósofo clínico. Isso que eu estou dizendo não serve para todos. Assim como isso liberta e transcende, pode acontecer o contrário. E colocar uma pessoa que acha que está se libertando pelo dado de semiose escrito dentro de uma garrafa térmica. Na liberdade dela, ela vai direto para a clausura. Bom, mas se estamos diante de um impasse como esse, haveria algo que a gente pudesse fazer? Ou vamos ficar reféns dessas coisas todas? Não há. Há muito a ser feito. Senão nem estudaríamos algo dessa forma. Há muito a ser feito. Você, por exemplo, vocês que são mães, que são pais, chegam em casa, você vê um filho de 6 anos, 5, desenhando, e sabem que quando ele faz isso, ali ele está transcendendo. Ali ele está vivificando, indo além dele. Cria personagens que, vivificados, voltarão para eles, dirão coisas para eles, que a linguagem ultrapassa aquilo que eles fizeram pela linguagem. Que coisa, não? Quanto mais uma pessoa tiver o controle, quiser controlar e for aquela coisa mecânica que vocês estudam, menos provavelmente ela entenderá algo assim. Não há como ela entender. Então, professor, eu pego um pedacinho de papel e dou passagem, vazão, ao que vai em mim, na forma de poema, de um texto, de um desenho, e o senhor quer dizer que isso pode adquirir tamanho vulto, que volta e me abrange nas minhas dores e as resolve? Como isso é possível? Nossa, como é possível? Olha o exemplo que nós estamos tendo aqui. Só que é possível para alguns, para outros o caminho será outro. Esta sintonia entre o silêncio do texto e o silêncio que há em mim provoca o deslumbramento pela leitura. O texto invade um território que eu mesmo ignorava portar e muito menos tinha noção de como ele é vasto e misterioso, densa floresta que revela a cada passo do explorador, novas e surpreendentes singularidades. Essa relação dialógica não esgota meus amplos espaços silenciosos, muitas vezes perturbados por vozes de estranhamentos. Eu não me refiro às múltiplas assombrações interiores que insistem em se fazer ouvir como crianças em algazarra à saída da escola. Todos carregamos no avesso essa multidão que nos atordoa, inquietações, lembranças malditas, saudades benfazejas, frustrações camufladas, desejos indefinidos. Contudo, além deste átrio repleto de fantasmas, sobreviventes de uma Babel indestrutível, além do que a nossa própria consciência é capaz de alcançar, há uma zona de silêncio da qual raramente nos damos conta. Lá reside o nosso verdadeiro eu. E por mais paradoxal que possa parecer, nós o tememos. Temos medo, muito medo, de ser o que somos. Claro que ele está falando por ele, não é? Muitos não temem ser o que são. Buscam e quando encontram, mergulham nisso, até de maneira contraproducente por tudo que estavam vivendo. Mas é assim para o personagem aqui. O avô me ensinou isso, que agora meu entendimento alcança melhor. Sou plural. Há em mim uma multidão. A liberdade consiste em escolher um entre tantos. Não posso ser todos. Posso ser eu e, por vezes, o eu que posso ser é um outro que não corresponde ao meu verdadeiro eu, que me rouba de mim mesmo, como se mascarasse a minha alma e me fizesse acreditar que a fantasia é real. Viram que coisa? Bom, aqui tem muitas páginas lindas, mas eu vou ter, por questão de tempo, abreviar. Eu recomendo a leitura da obra para quem depois quiser estudá-la na íntegra. Tem outras passagens muito bonitas. Eu vou caminhar aqui para uma outra área que ele coloca. Escrever é desenhar a imaginação em letras. Entre o modelo e a figura nunca se obtém precisão. A imaginação é a louca da casa, dizia Teresa de Ávila. Tem vida própria, ironiza os nossos escrúpulos, atiça nossas culpas, reabre as feridas dos nossos remorsos. É como um ninho no qual alça voa passarada dessa mesma espécie, fantasia, embora varie em cores, formas e arrulhos. O pensamento é a gramática da imaginação, o esforço de discipliná-la, fazendo com que ganhe expressão e consciência. Porém, ela nunca se deixa alcançar. Extrapola ideias e raciocínios e nos transporta virtualmente para outros mundos. Se soubermos conduzi-la, torna-se criativa. Caso contrário, arrasta-nos a uma viagem incessante. Viagem que pode ter o esplendor onírico das evocações deleitosas ou o amargor de frustrações derivadas de uma fantasia que suscita desejos e ambições além de nossas forças e capacidades. Assim é para ele, ok? Bem, deixa eu passar mais para frente aqui. A outra parte que eu havia marcado. Onde é que está quando ele fica sem falar? Aqui. Em certa época eu fiquei sem falar até que o tempo das flores fosse sucedido pelo calor, e este pelas chuvas que encharcavam a aldeia. Ao vir a estiagem, outra palavra seduziu-me, uma palavra forte, um verbo, palavra ativa, capaz de abranger passado, presente e futuro. Criar. A mãe explicou se tratar de uma palavra divina, Deus criar o mundo. Tudo que existia se resumia em criação e criador. Indaguei se aquele nosso ermo também fora criado por Deus. O avô achava que não. Deus criara o mundo e acima o céu. Abaixo o diabo instalara o inferno. A aldeia, no seu pensar, surgira do acaso. Ato falho da natureza. O limbo. Ele disse que o avô o ensinou também como o corpo poderia falar. É muito bonita toda essa parte. E disse que não, que é uma outra linguagem, ok? Que vai conversar com essa aqui. Bom, ele coloca como as palavras também podem ser... Ele coloca duas coisas aqui que eu assinalei. Ó. Sinalar a mente e o coração não consiste em suprimir os sons da subjetividade. Correto. Do ponto de vista da filosofia clínica, correto. Silenciar a mente e o coração não consiste em suprimir os sons da subjetividade. Sabem fundamentar algo assim? Em filosofia clínica? Basta, por exemplo, que esses sons não venham nem da mente nem do coração, mas das sensações, pronto. E ela estará falando, tá? Ou ver da religiosidade, ou dos prejuízos, ou dos valores, e aí vai, tá bom? Então ele diz, silenciar a mente e o coração não consiste em suprimir os sons da subjetividade, sim harmonizá-los, fazê-los confluir na mesma direção, assim como os diferentes instrumentos de uma orquestra produzem suave melodia. Aí ele coloca exemplos aqui fortes, muito fortes. Vou pular essas coisas e ir direto para onde a gente precisa trabalhar. Ah, sim. Equivoca-se quem julga que os significados são óbvios. E aí ele vai discorrer sobre isso. Mais adiante ele coloca onde nós estamos para chegar. A arte do silêncio ensinou-me a ruminar palavras. A descobrir que tem diferentes temperos, umas são doces como o mel ou açucaradas, outras agridoces, amargas, ácidas, e ainda as insossas, ou mesmo salgadas ou azedas. Saber misturá-las equivale à alquimia da culinária. Há que se ter talento para harmonizar antinomias. Assisti ontem a um rodeio na TV. Os pobres animais, arqueados de dor, saltitavam e coiceavam o ar na ânsia de repelir os intrusos que os montavam. Ora, escrever é montar em pelo o potro bravo e lograr domá-lo. Não é da mente e de sua ordenação lógica que a caligrafia extrai conteúdos. É da alma, da turbulência dos sentimentos, do ardente enamoramento, do ódio retido, do amor que aflora, do afã de professar o que parece transbordar da mente, na intuição, na subjetividade indócil. Dali as palavras brotam. As palavras têm o vigor de árvores centenárias e a voracidade de plantas carnívoras. Rompo a minha mudez neste caderno para tentar obter um mínimo de coesão no meu caos interno. E o faço mediante a escrita, uma arte solitária e silenciosa. Ninguém escreve pelo outro. Há talentosos e anônimos pintores que se dedicam a plagiar telas famosas. Nunca se soube de um escritor capaz de imitar com perfeição o estilo de um autor consagrado. A escrita é intransferível e todas as tentativas de plágio são cópias grosseiras ou imitações ridículas. Miro a realidade e vejo um espelho estilhaçado projetando múltiplas imagens disformes. Na aldeia, a escrita não tinha a menor importância. Ali, o mundo se confinava em uma ordem harmônica. As peças do jogo se encaixavam, o conjunto fazia sentido. A natureza sempre silenciosa se descrevia a si mesma. Existir é pronunciar-se, bem sei. Não se deve, entretanto, aconselha a palavra divina a tirar pérolas para os porcos. Por isso, pauto toda a minha existência em um pacto de silêncio. Deixo que ele me invada e me possua. Nada de excepcional. São inúmeros os cúmplices do silêncio. Pessoas que falam o corriqueiro, mas guardam a si o essencial. Bem, estamos nos aproximando do final. e eu quero tratar com vocês de algumas coisas. Não é tarefa simples sabermos exatamente quando avançar, recuar, como saber fazer exatamente as métricas quanto a isso que estamos vendo. Vocês entendem, não é? É um trabalho de aproximação. Não se enganem muito com essa aparente segurança que ele tem de falar essas coisas todas, porque basta que ele se aproxime do texto e a linguagem se esparrama, e quando volta ele já não tem esse controle todo, tá? Então, por mais senhor que ele pareça de toda essa situação, não é assim que de fato se passa. Não para ele, tá? Pela própria narrativa dele não é assim. Com pessoas como esta que estamos vendo aqui nesta obra do Frei Beto, o dado de semiose escrito pode ir tão longe, pode abrir tantos horizontes, pode traduzir, deixar verter em direção a ele tantos recursos, que é de se pensar, e aqui o Frei Beto ele é rico nesses contrastes, é de se pensar que miséria havia onde ele estava. Que miséria havia. E entre os contrastes que nós temos aqui, nesse hospital, na riqueza da escrita e da alfabetização que lhe dão, é que ele consegue não dimensionar toda aquela riqueza, mas se reportar agora a ela, já que a mente dele virou um caos nesse hospital. Ele fala muitas coisas bonitas, eu separei algumas. Tenho pena das palavras, enorme pena. Como são profanadas, vilipendiadas, e em si são todas preciosas e inocentes, sujeitas à nossa retórica, correm sério risco semântico, pois nem sempre sabemos aplicá-las no lugar apropriado, revesti-las de uma sintaxe elegante, permitir que exalem todo o fulgor de seus significados. As pessoas cometem a loucura de falar em profusão, como se bailassem todas as coisas. Falam mais do que têm a dizer, pronunciam coisas ocas. É uma loquacidade incessante, como quem teme ficar aprisionado pelo próprio silêncio. Então a alma se inquieta, a mente regurgita de impressões confusas e a boca profere inutilidades. Só que nós sabemos dimensionar isso? Quando nosso marido, nossa esposa está irritado, aflito, problematizado e nos desfere uma série de coisas, nós sabemos entender, não é para mim, não é comigo? Ela está frustrada, ela perdeu o bebê, está irritada, e eu estou aqui, ela não tem mais ninguém para falar, é natural que ela diga essas coisas para mim? Que bom que ela pode dizer. É assim que a gente dimensiona isso? Ou entramos num conflito armado? O que ela está pensando que eu sou para me dizer essas coisas? Onde já se viu? E aí é o contrário de tudo que estamos vendo aqui, ó. Por isso que às vezes um dado semiótico que é utilizado para equacionar uma série de elementos na pessoa acaba estragando outros. Essa pessoa começa a dar vazão a isso, começa a mudar. E aí a esposa e o marido dizem, você não era assim. Você diz assim, como? Te falar essas coisas. Vocês estão falando o que eu estou sentindo? Não é o que você queria que eu falasse? Que eu fosse como eu sou, eu estou sendo? E aí ele e ela vão dizer, mas eu não sabia que você era assim. E de fato, pode acontecer bem isso mesmo. Dos mares não costuma ser o menor, viu? Não costuma ser o menor. Causa danos. Mas às vezes a vida já vai tão corrompida que dentre os danos Aí ele fala das palavras que ele descobriu no hospital, diz que nunca se arrependeu das coisas que disse, retorna ao silêncio, diz o quanto é importante, o quanto ele promove as coisas. E ele diz, por fim, assim, algo que me chamou a atenção, que é isso aqui, ó. Aqui no hospital não há silêncio. Assim, há ausência de palavras em alguns momentos. Se não há palavras, há ruídos. Lá fora, o vento, o trovão, o trânsito, as edificações. Aqui dentro, o bater de portas, carrinhos de transportar alimentos, a TV ligada, o entra e sai de médicos, enfermeiras e auxiliares. Ainda que eu tapasse os ouvidos e me ensurdecesse, há os ruídos interiores, ruídos dessintonizados que se sobrepõem, se atritam e parecem nos arranhar. São ecos daquelas vivências passadas que nos penalizam com a insônia, a culpa e uma aguda percepção de nossa finitude. Assim, evocações benfazejas, elas dilatam a alma, mas ainda assim não abrem espaço ao silêncio. O silêncio é a completa ausência desses ruídos interiores, ainda que os trovões rachem os céus ou explosões façam tremer a cidade. Nele, tudo é a memória, a percepção, o sentido, a ansiedade, as emoções. Instaura-se o oco. E quando acontece, o silêncio transborda no nosso espírito. Somos a janela, ele o sol. Durante, agora ele vai falar da amizade que ele fez com a paciente X. Durante um período aqui no hospital, eu e o paciente X ocupávamos o mesmo quarto, avizinhados por leitos justapostos. Homem viajado, um dia ele observou que Deus cometeu o erro de não induzir a humanidade a falar um único idioma, hebraico, grego, latim, inglês ou qualquer outro, mas apenas um, de modo que todos se entendessem. Não objetei, escutei calado. Talvez meu silêncio fosse suficiente para manifestar minha discordância. Quem disse que um povo que domina o mesmo idioma prima pela harmonia e bom entendimento? Até sob o mesmo teto, uma mesma família profere línguas diferentes? No trabalho, então, isso é gritante? Vejo aqui no hospital como os médicos manifestam pontos de vista tão distintos a propósito do mesmo paciente ou da mesma enfermidade. Aí ele continua falando desse paciente X, ele fala muito dele, que escutava rádio, que dormia com rádio ligado, que torturava ele com os comentários e um monte de coisa. Sabe, ele dizia que ao acordar X vociferava em minúcias todo transcorrido ao longo da noite. O quanto custava dormir, os sonhos, os pesadelos. Quem é esse X aqui? Esse X nos mostra e aparece na clínica como os freios, como as objeções, as restrições à nossa caminhada. Podem vir de fora, mas são geralmente coisas nossas, objeções nossas. Okay? É o despreparo para a jornada, ou os nossos desejos que atrapalham a jornada, uma série de coisas. Aí ele conta aqui que certa manhã, silêncio completo. Estranhei. Olhei para a banda. X estava morto. Experimentei profundo alívio. A morte é o império do silêncio. E ele havia sido subjugado. Nunca mais eu precisaria ouvi-lo descrever brigas de família, incontáveis empregos pelos quais transitou, males que o afetavam e o trouxeram ao hospital. Estava morto, irremediavelmente silenciado pela morte. Enfim, as palavras escaparam daquele corpo inerte, como prisioneiras que, afinal, descobrem a pequena fresta que é direto para a rua. Foram à procura de seus respectivos significados, deixaram-no ali, vazio, mudo, entregue ao sono inelutável da morte. Também observo aqui como as pessoas têm pressa. E aí ele fala, toda aquela rotina do hospital, como é que funciona e como nisso não há o silêncio, né? Ele então fala algo muito interessante. Agora eu sei, fora da aldeia, o quanto as pessoas são movidas pela ânsia de fazer, fazer, fazer. Lá o melhor fazer era não fazer nada, deixar-se estar, apenas ser. Que coisa! Ainda acham aquela aldeia que eu descrevi lá no início tão miserável, tão horrível? Ela está parecendo cada vez melhor e mais bonita, né? Eu sabia, eu me demorei muito nela, porque eu fiquei imaginando lá adiante, quando a gente estiver no final da obra, eles vão olhar para trás e vão dizer, nossa, professor, não, não. A gente tem que proteger aquela aridez toda, aquele deserto. Nós é que somos os mendigos, nós é que somos os verdadeiros aldeões, nós é que vivemos na miséria. Eles não. E ele começa prosaicamente, só vivia o avô, ele, aquele urubuzinho e a cachorrinha, os quatro ali na aldeiazinha. E nos descreve um quadro que a gente fica recuado, ai, ai, ai. Euclides da Cunha de novo? Não, não. Que ótimo, esse trocadilho existencial que o Frei Beto nos pregou aqui foi muito bacana. É. E aí ele fala de outras pessoas, da Madame A, que achava que alfabetizando estaria salvando as pessoas. Eu perguntei a Madame A, essa parte aqui é muito interessante. Eu perguntei a Madame A como saber se o que leio possui qualidade. Ela sorriu e enfatizou. É boa toda literatura que altera para melhor o seu estado normal de consciência e enleva o seu espírito. O bom livro é como a casa em que você se sente tão bem que preferiria jamais sair dela. E quando sai, sonha em voltar. Aí ele fala. Prefiro escrever a falar. Na fala, as palavras despencam da boca sem que haja tempo de prestar atenção no valor que encerram. A língua é um tapete ensaboado, escorregadio. Prefiro proferir uma ideia, uma afirmação sem os termos adequados. Receio sobre o risco de utilizar vocábulos ambíguos ou conceder à voz um tom que distorça o significado. As palavras não cabem em nossa boca. São do tamanho da alma, extrapolam a razão e ficam perplexas, mudas, diante de certos sentimentos. Boca serve para ingerir alimentos e respirar. Deus, na pressa de criar o ser humano no sexto dia, cansado como andava, teria se esquecido de colocar em nós um órgão da pronúncia? Deus é sutil. Se nos criou a sua imagem e semelhança, há alguém convencido de que ele é tão fraco assim de feições? Desabonitado? Ora, imagem e semelhança provém das palavras que proferimos, e elas são todas eivadas de mistério. Por isso, o órgão da fala se disfarça de diafragma e laringe, faz vibrar as cordas vocais, ressoa na boca, faz de conta que pousa na língua, tudo para despistar nossa curiosidade. É um órgão invisível, só o conhecemos por sua expressão, a palavra. Economizar as palavras não é nenhuma avareza, é sabedoria. O pensar é o mais verdadeiro que o falar. Bom, aqui, deixa eu passar para frente. Eu estou pulando algumas partes que são importantes, mas assim... eu acho que para a ilustração ficou bem ilustrado, né? O propósito do que a gente está fazendo aqui. Então, vou para a última marcação que eu fiz. Sim, essa é uma das partes assim, nas quais ele é muito longa. Eu não vou ler tudo, não. Vou ler apenas uma parte para vocês, tá? Após me expulsarem da aldeia... Porque lá começaram a chegar máquinas e coisas e tal, construção, eles tiveram que ir embora. Após me expulsarem da aldeia, conduziram-me a uma delegacia. fui recebido aos gritos por policiais enfurecidos. Não proferiam palavras, e sim urravam, grunhiam, uivavam. Tranquei-me em mutismo. Pediram-me documentos, nunca os tive. Perguntaram meu nome, não tenho. Indagaram-me se eu tinha dinheiro, eu não sabia o que é. Eu era então um homem desmemoriado, e quando a memória se apaga, a identidade se esvai. Quando a memória se apaga, a identidade se esvai. Para ele, o quem eu sou está na memória, na trajetória que ele percorreu até ser. Para ele, para algumas pessoas não é assim. Perfuraram meu pulmão, atingiram meu rim, dizer o quê? Queriam que eu falasse, o que esperavam escutar? Além de não ter respostas para as perguntas que me faziam, recusei-me a transformar minhas palavras em eco da antilinguagem da barbárie. A tortura elimina toda a possibilidade de linguagem, de comunicação entre humanos, uma vez que o torturador não escuta sua vítima. Ele a condena sem julgar, não pergunta, obriga a confessar. Vira a linguagem do avesso, como instrumento de segregação, exclusão, desumanização. Destitui a palavra de sua função simbólica de ferramenta cultural, desertifica o espírito. A linguagem é uma armadilha. As mesmas palavras não têm o mesmo significado, principalmente quando proferidas entre algozes e vítimas. O avô havia me ensinado esta rara virtude, a fidelidade ao silêncio. Ele me adensa por dentro. Aos olhos dos meus torturadores, entretanto, eu era apenas um corpo. E quando o olhar reduz uma pessoa a seu corpo, indiferente à sua memória, à sua identidade, à sua história estão, então, o assassinato parece menos cruel ao assassino. É como fazer tombar um fantoche. No entanto, eu não sou apenas um corpo, eu sou uma pessoa. Deito raízes profundas no passado que me antecede. Sou um ser que traz a natureza na alma e um nó de relações de parentesco e afeto. Contudo, não dei a eles o direito de me conhecerem. Não me mereciam. Meus senhores, quanta sabedoria, quanta informação, quanta filosofia clínica nessas palavras. Pudéssemos entender isso e fazer isso nos nossos relacionamentos afetivos, na nossa vida, nas nossas coisas. Professor, mas aí poderíamos ter um rim perfurado por espancamento e parar num hospital. Ora, e onde acham que estamos existencialmente? Pelo menos saberíamos, porque como ele disse aqui, aqueles que têm no seu passado a sua identidade não a perderiam, como muitos a perderam. Talvez, em algumas situações, a nossa melhor escolha possa ser algo menos ruim, já que melhor que isso, em alguns casos, não teremos. Mas então, essa é toda a esperança, meu professor? Não, não é. Não é. E Frei Beto nos mostra isso. Se aquilo que eu promovo me transcende como um elemento semiótico num dado de tradução, por que eu vou achar que estou restrito a isso? Lembram do início da aula que eu pedi ao Antônio Pedro para ler, que era isso de hoje? É muito improvável que a gente fique restrito e preso a essas coisas. Muito improvável. Se dermos passagem àquilo que nos caracteriza, de tal forma que isso possa se efetivar, uma série de socorros, uma série de auxílios que são condizentes conosco, isso nos acudirá. Não sei se será suficiente para nos salvar. Como saber? Mas que, ao fazer isso, muito provável que, em muitos casos, isso vai nos transcender, sim, é muito provável, sim. Dois meses depois me jogaram na rua. Não conhecia a cidade nem tinha rumo a seguir. Sentia-me fragilizado, tomado por tonteiras. Queria retornar ao lugar onde ficava a aldeia e morrer lá no que foi nosso pedaço de chão. Ainda que reeditasse em mim o modo como se livraram da cachorra, que ele chama de Basileia. Fiquei entregue ao desvario urbano. Tudo me sugava a ausência. Sem nada a fazer, suportava as dores. Deambulava por ruas e avenidas, sem ter aonde ir, ouvir. Como não sabia ler, o emaranhado de letras em anúncios, lojas, bancas de revista, ônibus, me sufocava como um amontoado de signos dessignificados. Embora enxergasse letras por todos os lados, eu caminhava às cegas. Meus queridos alunos, de quem ele está falando? Não está parecido com tanta gente, com tanta coisa? Aí ele conta tudo isso aí que ele passou, que foi parar num abrigo de mendigos, conta toda a epopeia dele e tal. E aí ele chega ao hospital. Depois que Madame A me ensinou a ler e a escrever, jamais me separei dos livros, nem deste caderno que trago em mãos. Eles desfronteirizaram-me a visão. Incentivaram-me a escrever este relato, espelho no qual identifico minha verdadeira face. Minha alfabetizadora indagou se eu não me sentia infeliz na aldeia, retido naquele espaço inócuo, sem ter trabalho, um projeto de vida. Ah, se ela soubesse, né, gente? Mas ela não tem mais como saber. Porque, dentre os dois, o grande analfabeto é ela. Mas ela não sabe. E ela está respaldada por uma sociedade que diz, não, o analfabeto é ele. Espalhe sua ignorância quanto a esse aspecto em direção a ele e ele parecerá sábio e alfabetizado. Fiquei a fitá-la, guardado em mim. Se fosse responder, diria que lá eu me sentia feliz, vivia na posse de mim mesmo, eu era dono do tempo. Aqui na cidade são todos escravos, trazem nos pulsos as algemas que o retalham em horas, minutos e segundos. Submetem-se abnegadamente ao tempo sem tempo, à pressão das urgências sem importância. Há demasiadas palavras na cidade. Muitos se expressam por outros dizeres, ruídos, agitação, poluição. E aí ele discorre. Ele vai falar sobre nós da cidade, que a gente geometriza o tempo, vai colocar um peso imenso do que acontece conosco hoje no tempo, e ele acaba dizendo que ele tem muito medo. Assim, ó, tenho medo da cidade. Voraz, ela nada tem de veraz. Não resulta da razão, é fruto da emoção. Aquela rua, aquela casa, aquele prédio, cada detalhe concebido sem que o entorno fosse considerado. Texto fora de contexto. Daí porque muito me assustei ao ser trazido à cidade. Nem cheguei a me sentir como Jonas no ventre do peixe. Jonas sobreviveu, não foi deglutido pelo animal que o devorou. Eu não tive a mesma sorte. E ao final, tem aqui uma coisa antes que é tão bonita. Eu vou ler só um trechinho, eu peço licença, eu sei que vocês estão cansados. Essas vozes do silêncio, diz ele, na penúltima página, jamais serão conhecidas por ouvidos humanos. São inaudíveis à razão, ultrapassam toda a ciência e, no entanto, orientam meus passos e me impedem de naufragar no vácuo de uma desfigurada impessoalidade. E ao final, ele diz, ele retorna ao que o avô disse para ele, ele termina colocando aquela famosa frase do avô. Olhem os últimos parágrafos desta linda obra. Uma imagem me volta à mente quando me preparo para pôr um ponto final neste caderno. A da escada, que que na aldeia se erguia altiva, perdida no meio do mato. Tenho agora a sensação de tê-la subido, e ao chegar ao último degrau dei mais um passo, e antes de precipitar-me nos braços invisíveis do espaço, com um pontapé, fiz com que ela tombasse, engolida pela vegetação. Logo haverei de transvivenciar, bem sei. Lembram quem falou essa palavra? O avô dele. Então, livre de todos os véus que cobrem os mistérios, mergulharei para sempre na fonte da palavra. Da vida, guardo uma única certeza. Meu universo se limita à minha linguagem. Fim. Frei Beto, Aldeia do Silêncio. Editora Rocco. Aqui eu vou desligar o gravador.